Vamos colocar em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler essa abertura de Paulo, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Romanos, capítulo 1, verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos a tua graça nesse momento, abrimos a tua palavra, te pedimos teu Espírito aplique ela ao nosso coração, transforma as nossas vidas, ajuda-nos a vermos cada vez mais o Teu Filho em nossas vidas, transforma o nosso coração, nossa mente, abre o coração do Teu povo, da Tua igreja, vem fazer aquilo que Te apraz, Senhor, é o que nós Te pedimos nesse momento, em Teu nome. Amém, Senhor. Vamos assentar, irmãos. Essa epístola de Paulo aos Romanos, ela é uma epístola, uma carta muito preciosa para a igreja. Foi muito importante na conversão de muitos irmãos no passado, ao longo da história da igreja. Homens como Agostinho, Lutero, John Wesley e tantos mais foram alcançados pela graça de Deus através dessa epístola. E Paulo, quando está escrevendo ela aqui, ele está na sua terceira viagem missionária, mais ou menos anos 56, 57, de nossa era cristã. E um dos motivos principais para a escrita dessa epístola, dessa carta aqui, é que Paulo desejava alcançar a Espanha em seus projetos, em seus empreendimentos missionários. Ele desejava estabelecer em Roma um centro de operações para alcançar a Espanha, evangelizar a Espanha. E para isso ele contava que desejava que a igreja dos romanos, desses irmãos aqui, servisse como essa base, como apoio para ele nessa evangelização. E ele também, de certa forma, ele não foi fundador dessa epístola, dessa igreja. Ele, até o momento que ele escreve essa epístola, nunca havia visitado Roma ainda. E muitos irmãos lá não conheciam Paulo pessoalmente. Apesar de ele já ser muito famoso, muito conhecido, tinha muitos amigos lá. Mas muitos irmãos não o conheciam pessoalmente. E por isso, e para se dar a conhecer, né, para que ele pudesse receber esse apoio desses irmãos, ele precisava apresentar o evangelho que ele prega. E aqui ele faz uma exposição sólida, firme, sistemática, bem organizada sobre o evangelho que ele prega. E esse aqui é apenas um trecho de abertura, saudação inicial, né? E ele traz essa exposição da Epístola aos Romanos, tentando obter o apoio desses irmãos na Espanha, em Roma, para o seu trabalho, o seu projeto de evangelização na Espanha. O problema é que também, nesse mesmo tempo, muitos judaizantes, que eram aqueles judeus cristãos legalistas, aqueles que queriam acrescentar coisas à obra, à obra da graça de Deus, era Cristo e mais alguma coisa, e mais uma obrigação, e mais uma prática, e mais um costume, e mais alguma bijuteria aí, né? Eles estavam atormentando a vida de Paulo, dizendo que ele era um falso apóstolo, dizendo que ele
ele era um embusteiro, e ele queria desfazer a lei de Deus, acabar com a lei de Deus, queria acabar com as promessas de Deus para Israel. Estavam numa confusão ali, não estavam compreendendo a graça de Deus. E por causa disso, criticavam fortemente o apóstolo Paulo. E assim, Paulo escreve essa epístola, de certa forma, para expor o evangelho que ele prega, para obter o apoio desses irmãos para o seu projeto de evangelização da Espanha. E ao mesmo tempo também já se defendendo, se protegendo das críticas desses judaizantes, críticas ferozes, vorazes aqui. E assim nós, tendo isso em mente, eu acho que nós já podemos abrir e olhar o texto que ele escreve nessa carta. No verso 1, na sua abertura, primeira palavra do texto, Paulo, um irmão veterano de guerra, já rodado, um velho experiente servo do Senhor. Quando ele escreve essa epístola, ele já tinha escrito 2 Coríntios 11, verso 24 e em diante, que é o currículo lattes dele ali, né? O currículo de vida. E lá ele já tinha sido apedrejado, já tinha sido açoitado com varas, fustigado com varas, açoitado pelo menos 5 vezes naquela quarentena menos um. Perigos, ele fala, descreve lá, perigos de deserto, perigos de cidade, perigos no mar, perigos em todo lugar. Era difícil saber um lugar onde Paulo não estivesse correndo perigo. Então ele já é uma pessoa calejada, mas ao mesmo tempo nem um pouco amargurada, nem um pouco dura de coração, nem um pouco seca, amarga. É um servo do Senhor entusiasmado, cheio do Espírito Santo. O Evangelho está pulsando e vibrando no seu coração. Diante de todas essas adversidades, ele está empolgado na evangelização. Final de carreira já, 8 anos depois ele seria decapitado por Nero, que era o imperador. Roma era o grande império que dominava o mundo naquele tempo. 2 Copas do Mundo, depois ele já seria decapitado. Mas ele continuava firme, já continuava animado, cada vez mais amando a igreja, cada vez mais amando ao Senhor. Esse amor crescia, que nem vinho, quanto mais velho, mais gostoso ficava, mais cheio de alegria, mais perfume de Cristo. Isso é uma lição para nós, muito importante. Com o passar dos anos, a gente tem que se empolgar mais. Se a gente vai esfriando, se nós vamos nos amargurando, se a gente vai se encaramujando, alguma coisa está errada, porque esse evangelho é empolgante. Esse evangelho nos entusiasma, é a nossa alegria, nossa esperança. Era a esperança de Paulo, e ele escreve essa carta, apesar de todas esses ataques, ele expõe com muita alegria, com muito amor, com muita graça, com muito empenho, final de carreira, desejando avançar em lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Isso é maravilhoso. E ele se coloca no verso 1, já trazendo algumas das suas credenciais apostólicas. Primeiro ele diz que ele é chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. E o termo servo é aquele famoso doulos, né? Um termo grego que significa escravo. Paulo é um escravo de Cristo. Um escravo que não fala por si mesmo, que não vive para si mesmo, escravo que foi comprado por um preço, escravo que vive uma vida totalmente submissa à vontade do seu Senhor, e o seu Senhor é Jesus Cristo, né? Um escravo de Cristo, um servo de Jesus Cristo. Não escravo naquele estilo, o Castro Alves, navio negreiro, aquela coisa terrorista, assustadora, uma coisa brutal que a gente não imagina que a humanidade poderia chegar a esse tempo, mas é bom não duvidar, porque o pecado tem um poder de destruição violento. Mas escravo aqui, por amor, um escravo com alegria, com pura gratidão. Essa é a atitude desse irmão Paulo, essa tem que ser a nossa atitude, porque essa credencial aqui é nossa também. Nós somos servos de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo, é a segunda credencial que Paulo traz dele mesmo, se apresentando aqui. Chamado, e aqui, claro, ele já está, de certa forma, já se defendendo da crítica daqueles judaizantes, dizendo, não, eu não me auto-intitulei apóstolo, eu não me auto-nomeei apóstolo. Eu não me autoescolhi. Ele me chamou. Foi Deus quem me chamou para ser apóstolo. E apóstolo é um título de grande autoridade na igreja. Para ser apóstolo, era preciso ter sido chamado de maneira pessoal, direta, ter sido delegado pelo próprio Senhor Jesus e também ter sido testemunha ocular da ressurreição. Dois requisitos para ser apóstolo. E Paulo se enquadrava nesses requisitos, ainda que fora de época, né, como ele mesmo diz. Chamado para ser apóstolo, e um apóstolo também tinha suas credenciais, tinha os seus superpoderes, poderíamos dizer assim, né? Ele era alguém que tinha autoridade para realizar sinais, prodígios e milagres. Claro, não apenas para exibicionismo, de maneira nenhuma, mas para que apontasse, jogasse luz na mensagem que ele pregava, né? 2 Coríntios 12, 12, ele diz que as credenciais apostólicas se manifestaram no meio de vós, por sinais, prodígios e vários milagres. Os apóstolos, se você abrir aí qualquer livro do Novo Testamento, eles têm autoridade apostólica, foram escritos de apóstolo. A igreja, cedo entendeu que se é escrito apostólico, é palavra de Deus, porque os apóstolos têm autoridade para escrever palavra de Deus. Era um número reduzido, 12, mais dois. Ministério restrito, não existe mais apóstolos hoje, foram temporários. Eles foram fundamentais naquele período onde o cano, os livros sagrados do Novo Testamento estavam sendo formados. Depois do primeiro século, não tem mais apóstolos. A doutrina apostólica está em mãos e é isso que nos interessa, é isso que importa para nós. Terceira credencial de Paulo aqui, separado para o Evangelho de Deus. Separado. Em Gálatas ele mesmo diz, quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim. Maneira muito bonita de falar, que lembra muito a profecia de Jeremias, o próprio chamado de Jeremias para ser profeta. Paulo faz um eco aqui com Jeremias e outros profetas do Antigo Testamento também se colocavam assim, né? Chamados antes de eu nascer. Projeto eterno de Deus para a evangelização, para a pregação do Evangelho. Então Paulo, ele se apresenta aqui, separado para o Evangelho de Deus. É que a gente já entra no Evangelho de Deus, que é até o título da mensagem dessa manhã. É Deus e o seu Evangelho. A gente entra aqui em cheio agora no Evangelho de Deus, o Evangelho que Paulo prega. Evangelho é as boas notícias, as boas novas de salvação. A nossa confissão batista de 1689 diz que o Evangelho é a revelação da aliança da graça. Da aliança da graça, demonstrada naquela cruz por Cristo Jesus, cumprida, realizada. Ali a batalha foi vencida. Ali o Senhor salva pecadores através daquela obra, do seu sacrifício de cruz, da sua vida perfeita de obediência e através da cruz. O Evangelho de Deus. E nisso, eu queria com os irmãos fazer pelo menos 6 afirmações sobre esse Evangelho que Paulo prega. E a primeira é o próprio versículo primeiro. Finalzinho do verso primeiro, esse que a gente acabou de... Primeira, essa última frase. Separado para o Evangelho de Deus. A afirmação é que o Evangelho tem como fonte o próprio Deus. Parece simples, mas é fundamental para a gente compreender a graça de Deus. A fonte do Evangelho é Deus. Não é o homem, não é Paulo, não são os apóstolos. O Evangelho não é mais uma filosofiazinha, não é mais uma religiãozinha qualquer. Tem muitas religiões, né? A gente fica imaginando, nossa, tem não sei quantas mil religiões. Só uma é a certa, é quase que roleta russa esse negócio. Né? Por coerência, uma só está certa, né? Qualquer ser normal sabe que alguém que diz que Deus é trino, é plural. O outro diz que Deus é um só, ou diz que Deus crê no politeísmo. O outro crê que todo mundo é Deus. Um crê que a salvação é por obras, outro crê que a salvação é pela graça. É óbvio que nem todo mundo está certo, né? E é óbvio que, por lógica, existe uma verdade, né? A verdade, né? Se existe uma religião verdadeira, ela é única. E aqui Paulo diz, o evangelho é de Deus. Eu não estou falando de mais uma religiãozinha, né? Que, não estou falando de algo que foi inventado por homens, naquele sonho de estabelecer, conquistar o poder, dominar o mundo, como pensam aí, principalmente nas universidades aí, sobre o cristianismo, uma coisa inventada por homens que queriam dominar. Paulo diz, curto e grosso, o evangelho é de Deus. Deus é a fonte do evangelho. Deus, e ele expõe a revelação de Deus. Paulo não inventou isso, ele apenas está expondo a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, Gálatas 1:12. Por isso, não tem que modificar a mensagem, não tem que alterar nada, não tem que deixar ele mais light, mais soft, mais aceitável, mais tranquilinho, para que seja mais inclusivo. Não. A mensagem é única, a mensagem de Deus é única, e Paulo está revelando ela através do evangelho que ele está pregando aqui. O evangelho é de Deus. Segundo lugar, no verso 2. A segunda afirmação é que o evangelho é o cumprimento da promessa de Deus. Verso 2, o qual, se referindo ao evangelho de Deus, né? O qual, o evangelho de Deus, foi por Deus, o evangelho de Deus, esse evangelho foi por Deus outrora, anteriormente, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Pensando principalmente no Antigo Testamento, o Novo Testamento estava em formação. Esse evangelho foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E os profetas são aqueles irmãos que escreveram a palavra de Deus. Todos eles, os que escreveram a palavra de Deus, são profetas. E nós vemos aqui claramente os irmãos da Antiga Aliança, os profetas da Antiga Aliança, dizendo, Paulo, né? Que o evangelho existia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na forma de promessa. Essa era a forma pela qual o evangelho existia na Antiga Aliança. Ele vinha percorrendo todos os pactos, né, que também são chamados de lei, todos os momentos, e cada momento da história, Deus vai conduzindo a história e sempre apontando uma promessa, uma salvação que viria, como essa que foi lida aqui em Jeremias 31, uma nova aliança, uma aliança onde há perdão de pecados. Por todo o Antigo Testamento é óbvio, né? Ninguém foi salvo obedecendo lei, guardando lei, até porque somos pecadores. Obediência não salva ninguém, a não ser a obediência perfeita do Filho de Deus, que não tinha pecado. Quando Deus fez aquela... Quando o Adão desobedeceu a Deus, transgrediu a lei, o pecado entrou no mundo, o que que Deus fez imediatamente? Adão quebrou aquele pacto ali, que nós chamamos de pacto de obras, que também é a lei, implicava obediência, ela era condicionada, aquela condição permaneceria a partir do momento que ele fosse mantida, fosse preservada ali, e aí Adão e Eva obedecessem, eles estariam obedecendo a lei, aquilo permaneceria, até o momento onde aquele período passasse. Mas a partir do momento que Adão transgrediu a lei, o pecado entrou no mundo, o que que Deus fez imediatamente? Deus ajustou aquele pacto com Adão, aquela lei. Vamos fazer agora um jeitinho brasileiro aqui. Vamos fazer um pacto, mas agora a gente não tinha pensado na possibilidade de pecado, então vamos dar uma ajeitada aqui, uns ajustes e a coisa vai ficar boa. Né? Não, né, irmãos? O que é que Deus fez? Imediatamente proclama o Evangelho. Proclama o Evangelho. Promessa. O Senhor promete que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus promete salvação pelo descendente da mulher. Essa salvação é a nova vinha através da nova aliança. Esse descendente da mulher é o Filho de Deus, é Cristo. Salvação só nessa aliança da graça. Só através do Evangelho que agora nós temos ele na nova aliança. No Antigo Testamento, não existia Evangelho, então todo mundo foi para o inferno no Antigo Testamento? Não. Todos aqueles que confiaram na promessa de um Salvador que viria, eles foram alcançados, foram salvos. Porque a aliança da graça, ela percorria, ela entremeava todos os pactos, ela percorreu pelo Antigo Testamento na forma de promessa. Então, esse Evangelho de Deus é o cumprimento da promessa. Promessa cumprida, promessa preciosa. Terceiro lugar, terceira afirmação, a mensagem do Evangelho. Final do verso 1, Paulo diz, eu fui separado para o Evangelho de Deus. O verso 2, entenda como um grande parênteses, né? O verso mais explicativo ali sobre a promessa. Mas pule do final do verso 1 e vá para o verso 3. O Evangelho de Deus, agora sim. Nós temos aqui a mensagem do Evangelho que Paulo prega, o assunto, ou a essência, né, do Evangelho. O Evangelho de Deus com respeito a seu Filho, ou o Evangelho de Deus que diz respeito ao Filho, ou o Evangelho de Deus concernente ao Filho, ou o Evangelho de Deus que trata do Filho. Esse é o assunto, essa é a mensagem do Evangelho. O Filho é a mensagem do Evangelho. O autor de Hebreus, quando começa a epístola dele, ele diz, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que por coincidência também é o descendente da mulher, que por coincidência também é o filho de Abraão, que todo mundo achava que era Isaac, não. O filho de Abraão é aquele no qual todas as nações seriam benditas, né? Que por coincidência também é aquele descendente de Davi, cujo reino seria eterno. Essa é a mensagem do Evangelho. O Filho. E Paulo, então, apresenta o Filho através de duas cláusulas, né? Através desses dois versos, o verso 3 e o verso 4. E a partir disso faz alguns contrastes. Eu marquei três contrastes entre a cláusula do verso 3 e a cláusula do verso 4, nesse modo que ele tem para apresentar o Filho. E o primeiro contraste é entre dois títulos que estão aqui. O primeiro título, olha o verso 3. Com respeito a seu Filho, e agora Paulo fala desse Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele é da linhagem de Davi. O título aqui, Paulo tem em mente, é o Filho de Davi, que é um título messiânico, sim, fala sobre, aponta para o rei, né? Título que muitas vezes é mal interpretado pelos próprios judeus, imaginando um rei, um messias, né, revolucionário, que iria libertar o povo daquele império romano que na época dominava o mundo, que iria, né, acharam que seria pelo braço, por armas, né, filho de Davi. Mas o que Paulo quer marcar aqui é que esse filho veio de Davi, porque somente a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, tinha direito de se assentar no trono para ser rei, mas ele viria da semente de Davi, da carne de Davi. Ele seria um parente, um ancestral, né, de Davi. Ou seja, ele viria em carne, ele seria homem. A marca aqui é que esse filho, ele vem como homem. Ele é plenamente homem. Esse rei, plenamente homem. O título do verso 4 é, já está na saída já, designado Filho de Deus, que também é um título messiânico, pensando muito naquele no Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Faz referência ao rei também, ao Messias. Mas o próprio Jesus, ele se apropria desse título, que também é messiânico, e ele dá muito mais ênfase, ele ressalta muito mais o seu relacionamento com o Pai, Abba Pai, marcando mais a intimidade, marcando mais a sua relação com o próprio Pai. E é isso que Paulo tem em mente também, Paulo quer enfatizar muito mais, né, o Filho de Deus na sua natureza divina, no seu caráter divino. Então, desses dois títulos, um pesa a natureza humana desse filho e o outro pesa o seu caráter divino. Segundo contraste, entre dois verbos. Olha ali o verso 3. Qual segunda carne veio? Veio da descendência de Davi. Ou foi feito, ou feito, né? Ou tornou-se da descendência ou da linhagem de Davi. Paulo quer estar dizendo aqui, meus irmãos, o Filho, o Cristo, esse a quem eu estou pregando, esse que me chamou, ele não é nenhum fantasma, não é nenhuma assombração, né? Ele veio de carne e osso. Ele se tornou homem, ele começou a existir em forma de homem, como homem. Paulo não está dizendo aqui que o filho passou a existir ou começou a ser no momento que ele se encarnou. O filho é eterno, Jesus é Deus por toda a eternidade. Mas o que ele está dizendo aqui é que o filho começou a existir de um modo diferente qual ele existia na eternidade anterior. A segunda pessoa da Trindade se tornou homem. Deus homem, Emmanuel, Deus conosco, assumiu carne e osso, se fez homem. E no verso 4, foi designado Filho de Deus. E o verbo ali é o designado, ou constituído, ou declarado. Declarado Filho de Deus e no final pela ressurreição. E alguns até imaginam, então ele foi declarado só Filho de Deus quando ele ressuscitou. Será que é isso? Né? Ele não era Filho de Deus em toda a encarnação, ele era uma pessoa normal. E de repente na sua ressurreição, quando ele morreu e depois ressuscitou, ele foi declarado Filho de Deus. Será que é isso? Claro que não, irmãos. Ele sempre foi Deus entre nós. Ele é Deus que assumiu plenamente a natureza humana. Mas o que Paulo, e para ficar mais fácil isso que Paulo quer mostrar aqui sobre quem é Jesus, preste atenção na locuçãozinha ali, com poder. Foi designado Filho de Deus com poder. Pela ressurreição, ele se tornou Filho de Deus com poder, Filho de Deus em glória. Antes da ressurreição, ele é o Filho de Deus em fraqueza, o Filho de Deus em humilhação, o Filho de Deus, o próprio Deus que sangra, o próprio Deus humilhado, o próprio Deus que foi ferido pelas nossas pisaduras, que se faz homem, que assume plenamente a nossa natureza humana porque era necessário. Ele não deixou nada a desejar ao assumir completamente a nossa natureza humana, sem pecado. Mas ele precisava assumir plenamente a natureza humana, porque se o pecado entrou por um homem, o pecado tem que ser sanado, tem que ser julgado por um homem. Filho de Deus em fraqueza antes da ressurreição. Mas depois da ressurreição, é com poder. Filho de Deus em poder. Ele A glória que ele nunca deixou de ter. Ele sempre foi Deus glorioso. Mas agora, pela ressurreição, ele se torna novamente o Deus em glória e não mais o Deus em humilhação. E é esse Cristo, esse Filho de Deus em glória, que nós vamos ver na sua segunda vinda. Todo olho verá esse Deus glorioso voltando com poder. A batalha já foi vencida. Não tem mais batalha lá na frente, não. A batalha foi lá atrás. O pecado foi julgado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se aniquilou porque ele precisava ser obediente e cumprir a vontade do Pai, morrendo por pecadores. Mensagem maravilhosa. Foi vencida lá atrás. E agora ele voltará em poder e grande glória. E depois da ressurreição é Filho de Deus com poder novamente. E a última, último contrastezinho entre esses dois versos é naquela expressãozinha segundo a carne. Faz contraste com o segundo Espírito de Santidade. Segundo a carne é simples aqui. Apenas está falando da natureza humana de Jesus, da sua descendência física. Segundo a carne, ele veio em carne e osso. Né? Ele se machucava, ele tinha essa carne aqui, não era um ser totalmente imune aos sofrimentos da vida, muito pelo contrário. Segundo a carne, mas no verso 4, segundo o Espírito de Santidade. E segundo o Espírito de Santidade, temos que tomar cuidado porque não faz referência a algo que é inerente à pessoa de Cristo aqui nesse contexto. Porque parece que é um paralelo, um paralelismo ali. Segundo a carne e segundo o Espírito de Santidade. Mas não, aqui nesse momento não. Espírito de Santidade é uma maneira muito comum que os hebreus costumavam usar para fazer referência ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo vai dizer mais na frente, Romanos 8, 11, que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo. Por isso, esse Espírito, segundo o Espírito de Santidade, na nossa versão revista e atualizada, ela deveria ser escrita com letra maiúscula, porque faz referência à pessoa do Espírito Santo. É assim na NVI, na King James, outras. É com letra maiúscula. Porque o contraste aqui não tem a ver com um paralelo entre verso 3 e 4, mas é um contraste entre duas fases do ministério de Jesus. Um momento de encarnação e humilhação e um momento de glória pela ressurreição. É esse o contraste que Paulo tem em mente aqui. E no final do verso 4, a conclusão de Paulo, a saber, isto é, ou seja, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é um nome comum, era tipo um José da época, né? Um nome super normal, marcando a pessoa humana de Jesus. Mas Cristo já é um título, né, irmãos? Não é um sobrenome de Jesus, como muitas vezes passa batido. Cristo é um título. Ele é o Messias. Jesus, o Cristo, o Rei, né? O Salvador. Nosso Senhor. E aqui é pesado. Aqui é um título divino. Nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então fica bem alinhado pelo apóstolo Paulo esses dois lados, essas... Não digo dois lados, mas esses dois aspectos, essas da pessoa de Jesus. Ele é aquele que veio, que se humilhou em carne, veio como homem, morreu na cruz, sofreu pela encarnação, assumindo plenamente a natureza humana, mas ele é o próprio Deus, jamais deixou de ser Deus. Pela ressurreição, nós temos a sua exaltação, nós temos a sua glória, né? E esses são os dois lados da pessoa de Jesus. Para Paulo, é muito importante ter isso bem precisamente definido e claro, né? Sobre a pessoa de Jesus. Até porque, e isso é fundamental na nossa vida como igreja mesmo, se nós tivermos uma compreensão fraca, né? Uma compreensão fragmentada da pessoa de Jesus, vão ser inevitáveis. Vai ser inevitável não ter problemas de todas as formas possíveis, porque esse é o centro da mensagem. Se a gente erra, se a gente entende mal, se a gente fracassa em compreender o centro dessa mensagem, o centro do Evangelho, o assunto, a pessoa fundamental, que é a pessoa do próprio Deus, Filho, a gente vai ter um esburacamento altamente comprometedor, mas a precisão, nós precisamos ser precisos nisso. Se tivermos uma compreensão fraca da encarnação de Deus, por exemplo, podemos ter problemas até mesmo na questão do pecado. Podemos achar que pecado é pouca coisa. Podemos não nos ver como tão pecadores assim. Alguns até se acham bonzinhos. É, nós somos bonzinhos, que precisamos apenas de alguns ajustes. É só dar uma ajeitadinha, né, uma melhoradinha, um aperfeiçoamentozinho, né, e a gente já fica perfeitinho, fica bom, né? Mas não é isso, né? A gente precisa ver a gravidade do pecado e a compreensão de quem é Jesus, do ministério dele, do que ele veio fazer, nos ajuda a compreender a própria questão do pecado, né? Nos ajuda a compreender que aquilo que Cristo fez na cruz, olha o tamanho do escândalo, de fato. O próprio Deus, a gente perde a noção de tanto que a gente se familiariza com certas tantas rotinas e passando por textos e repetindo, mas sem, de fato, perceber e compreender a mensagem. Olha o que foi preciso acontecer. Deus teve que se fazer homem. Já pensou no... João fica escandalizado com isso quando João vê Cristo na cruz. Meu Deus! É Deus que está lá na cruz! Né? Ele assumiu, ele se aniquilou, ele foi destruído, ele foi moído, ele foi esmagado pelos nossos pecados. E ele é Deus! Não é um coitado, ele é o próprio Deus, o Rei do Universo, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória está ali, assumindo a nossa natureza, sendo cravado naquela cruz, sofrendo por pecadores, pelo seu povo, né? Agora, se a gente fracassa em compreender a perfeita humanidade dele, fracassa em compreender o que, que era sério para o nosso grande Deus, ele veio tratar o pecado. É possível que muitos crentes estejam brincando com seus pecadinhos de estimação e não tendo o menor temor diante dele. E aí tu vai, pecado, caí, depois eu volto, tal, é a vida que segue, tal. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. A gente tem as nossas saídas pela tangente, né? Mas pecado é grave. E alguém que compreende a obra de Cristo, sua morte e ressurreição, o preço a ser pago, o que foi necessário acontecer, Deus assumir a nossa natureza humana na sua falência, a gente vai ter muito mais temor na nossa vida de santificação, com certeza. Outros, por buracos na sua compreensão sobre quem é Jesus, tem uma teologia da glória, tem uma compreensão da glória completamente distorcida. Acho que crente não sofre, crente não fica doente. Acham que crente que tem que ter prosperidade e financeira, né? Não é qualquer tipo de prosperidade. É financeira no tempo presente. Não compreende sobre uma glória que nós teremos no futuro glorioso, quando o grande rei voltar. E aí sim a presença do pecado vai ser totalmente destruída. No presente nós convivemos com o pecado. Somos pecadores ainda. Essa é a nossa condição. Habitados pelo Espírito, regenerados, nascidos de novo, nova criação, sim, mas somos pecadores ainda. No porvir, sim, a presença do pecado vai ser banida. A nossa glória está na vinda do Senhor, aguardamos a sua glória, a sua vinda. Mas ao mesmo tempo também, já fomos unidos na glória do Filho. Ele morreu e ressuscitou. E nós somos o quê? Ressuscitados juntamente com Ele, morremos já com Ele. Fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Nós somos unidos a Cristo. Paulo chega até a dizer que nós nos assentamos também nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa glória. Nós estamos unidos ao Rei do Universo. Essa tem que ser a nossa grande alegria, grande motivação para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar os sofrimentos, para enfrentar aquilo que aparece na tua frente. Porque nós somos aqui servos, representantes, somos aqueles que seguimos os seus passos, os passos do nosso Senhor, os passos do nosso Salvador. Nós vamos enfrentar o problema sabendo como o nosso Mestre enfrentou e sabendo que não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós, Ele nos conforta, Ele nos consola. Ele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, Ele também habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, Ele habita em nós. Mas tudo isso está aqui dentro de uma compreensão básica. Eu digo, essa é a base, né? Jesus é Deus, Jesus assumiu plenamente a natureza humana, Ele morreu e ressuscitou. É a base do Evangelho, é o coração do Evangelho. Ainda que não está tão explicadinho aqui para o Paulo, tem 11 capítulos que ele vai caminhar nessa direção e trabalhando nessa direção. Mas olha a força daquilo que está por trás desses dois versos. E pensando mesmo na evangelização, como é que nós vamos evangelizar se a gente tem um conceito errado, não tem entendimento correto sobre a pessoa de Jesus? E entendimento correto da pessoa de Jesus vem da onde? Olha a ênfase aqui nas Sagradas Escrituras, prometido nas Sagradas Escrituras. E vem a Nova Aliança. É onde é que nós encontramos a revelação da Nova Aliança, ao Ministério dos Apóstolos? Aqui, escrever a Palavra de Deus. Nós não devemos encontrar a base para a nossa compreensão sobre quem é Jesus lá fora, porque lá fora eles vão falar qualquer coisa, não tem conceito de Deus. Mas aqui, é das Escrituras. A nossa evangelização, de fato, pode se comprometer quando nós não compreendemos quem é Jesus. Porque o Espírito Santo, ele jamais vai aplicar a obra de morte e ressurreição na vida de pecadores, jamais vai selá-los com o seu Espírito, jamais vai regenerá-los, jamais vai abrir o coração deles para crer, se eles estão crendo em alguma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Olha a importância de compreender quem é Jesus. Prometo que vou acelerar. No verso 5, e a quarta afirmação que eu queria trazer aqui sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho que Paulo prega, por intermédio de quem? Ele está falando sobre Jesus, acabou de mencionar, saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? Ou de Jesus, é dele. Paulo diz isso em Gálatas 1,12, que o Evangelho ele recebeu de Jesus, né? Por revelação. Viemos a receber a graça e apostolado. Graça e apostolado aqui é uma outra maneira de dizer, eu vim a receber o privilégio imerecido de ser apóstolo. Paulo está completamente prostrado diante do Senhor, dizendo, eu recebi essa graça, esse privilégio imerecido de ser seu apóstolo. E a abrangência, essa quarta afirmação, a abrangência do Evangelho, quem que o Evangelho deve alcançar? No final do verso 5, entre todos os gentios, entre todas as nações, quatro cantos da terra, nações, línguas, povos, seja quem for, manezinho, baiano, lá do norte, lá do sul, da ilha, do continente, havaiano, seja quem for, o Evangelho tem que alcançar todos os cantos. Pregar a todos. Menos do que isso é desobediência. Né? Toda autoridade me foi dada, né? Nos céus e na terra, e ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Cristo ressurreto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor do Universo diz, preguem, fazei discípulos de todas as nações. E a gente olha, não vou pregar não. A gente não tem noção de quem é que está dizendo ir de fazer discípulos, né? Pregar o Evangelho a todos. Haja temor no nosso coração, até mesmo na nossa evangelização, né? Abrangência, alcance do Evangelho tem que alcançar. Todos, não estou falando de universalismo, que todos vão ser salvos, mas todos têm que ouvir do Evangelho. Claro, alguns vão ouvir, vão se submeter ao Senhor da Glória. As ovelhas vão ouvir a voz do pastor e vão segui-lo. Os mortos vão ouvir e vão ser vivificados, vão sair da tumba espiritual. Mas ao mesmo tempo que você prega, você vai ganhar inimigos. Porque quem ouvir verdadeiramente o evangelho pregado, o evangelho das escrituras, ele vai se tornar o teu inimigo. Muitas vezes vai te perseguir. Pregar a todos. Essa é a abrangência do evangelho. No verso 5 ainda, o propósito do evangelho. E a gente agora vai um pouquinho de ré. Pregar a todos, que a ordem é mais lógica do que seguindo o texto. Pregue a todos, todas as nações. E o objetivo, o propósito do evangelho é levá-los à obediência por fé. Obediência por fé. E aí você diz, ah, mas agora ficou meio legalista a mensagem. Estava tão... Tinha tanta graça de Deus ali, né? Graça... É aquilo, o evangelho que a gente prega é aquilo que Deus fez. Né? O evangelho legalista é o evangelho que você tem que fazer. Você tem que fazer. Essa é uma das diferenças. Obediência por fé? É sim, obediência por fé. Obediência que vem pela fé. Não é obediência que vem pela lei. Isso é legalismo. Obedecer à lei para ser de alguma forma aceito por Deus. Isso é legalismo. Deus nos aceita em Cristo, alcançou o nosso coração, veio na nossa direção com misericórdia e graça, morrendo por nós na cruz. Sujeitamos ao Rei. E o que acontece? Cremos nele? Uma vida de obediência. Uma obediência que é produzida pela fé. A fé tem que produzir obediência. Uma vida transformada. Condutas transformadas. Né? Olha a galeria dos heróis da fé no Hebreus 11. Olha, um dia eles aceitaram Jesus, tomaram uma decisão num ponto do passado. Veja que lindo que foi. Não, você vai ver que um ofereceu o filho em obediência à palavra de Deus, o outro recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer ali, abrindo mão de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. São feitos, pode olhar lá. São feitos, são condutas transformadas, vidas transformadas. O evangelho vai transformar a sua vida. Através, e a fé não é só essa porta de entrada para você ser salvo. A fé, ela é do começo ao fim. Se fé verdadeira alcançou teu coração, você vai perseverar e ela vai te levar até o fim. Ela vai te sustentar. Às vezes, não tem fé, perde, ganha fé, depois recupera a fé, dois dias depois desanimou, perdeu a fé. Isso não tem muito a ver com a fé genuína do Evangelho. Né? É verdade que nós pecamos, nós lutamos contra o pecado, nós caímos, sim, mas a gente não vai ficar estarrado lá no chão, vivendo em carnalidade de maneira nenhuma. Né? O Senhor abre o nosso coração, transforma as nossas vidas. E a fé do começo é a fé do fim, como o autor de Hebreus, né? Nos tornamos participantes de Cristo. De fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por definição, o crente é aquele. Guarda até o fim a confiança que teve desde o princípio. Aquele que perseverar até o fim, né? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que vão guardar a fé até o fim. Essa é a certeza que nós temos. É a obediência que vem por fé. E fé implica em transformação de vida, conduta. Uma vida de sujeição ao Senhor Jesus. Uma vida vivendo para a glória de Deus. Uma vida de frutos. Ramos que produzem frutos. Que frutos são esses? Obediência é fruto. Né? Obediência em amor. Por estarmos ligados à videira verdadeira que é Cristo. E a sexta e última afirmação sobre esse evangelho que Paulo prega é que o alvo, e de ré agora, né, irmãos? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. O alvo do evangelho é honrar e glorificar o nome de Cristo. Honrar e glorificar o nome de Cristo. Oh, só lhe deu glória aqui atrás da gente. Esse é o alvo do evangelho. Quando o evangelho é genuinamente pregado, exposto, quem recebe glória? É Cristo, é Deus. Né? A pregação do Evangelho dá glória a Deus. Essa é a marca do Evangelho genuíno. Depois de Paulo gastar 11 capítulos aqui expondo sistematicamente o Evangelho de Deus, a justificação pela fé, no finalzinho ele vai dizer, antes de chegar no capítulo 12 em diante, que também é doutrina sólida do Evangelho, mas aí é bem aplicada, bem prática. No final do capítulo 11 ele diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Né? O alvo tem que ser a glória de Deus. Sempre. Essa é uma das marcas preciosas do Evangelho genuíno. E Paulo diz que esse Evangelho alcançou, verso 6, esses irmãos, de cujo número vocês também, vocês foram chamados para ser de Jesus Cristo. Esse Evangelho alcançou a vida de vocês. E vocês, verso 7, se tornaram amados de Deus. Eu acho que só o fato de ser amado por Deus já é motivo gigante para nós desejarmos, né? Desejarmos viver uma vida somente para a glória de Deus. Amados de Deus, santos, chamados para ser santos. E aí ele conclui essa abertura da carta, essa saudação, dizendo, saudando esses irmãos, com graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Tudo a ver, né? Somente aqueles que somente terão paz, pecados perdoados. Vida de paz com Deus, quem? Os que foram alcançados pela graça de Deus. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus vão ter paz com Deus. Serão reconciliados com Deus. Não estarão mais em inimizade com Deus. E essa paz é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E quem recebe Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, o Cristo exposto, como crucificado, em crer que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te dar uma nova vida, porque o Evangelho traz essa nova vida. Quem crê no Cristo crucificado acaba tendo Deus como seu Pai. Isso é precioso. Queria terminar com reafirmando, na verdade, o desafio que nós temos, aquele desafio de crer somente em Jesus. Olhar somente para Cristo, deixar que o Evangelho guie a nossa vida, guie todas as áreas da nossa vida, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. Que o Evangelho possa estar a cada dia nos levando a ter um coração entusiasmado, um coração vibrante como o do apóstolo Paulo. E se o Evangelho não está produzindo isso, alguma coisa está errado. E não é com o Evangelho, pode ter certeza disso. Olha para o nosso irmão Paulo, lá no final do segundo tempo, mas ali desejando abrir trabalho e evangelizar na Espanha, porque ele já tinha alcançado parte ali da bacia do Mediterrâneo, da parte leste, o Ilírico, que é aqueles países da antiga Iugoslávia, e agora ele queria invadir a Espanha com o Evangelho de Deus, entre todas as nações pregando esse Evangelho. Que Deus aqueça o nosso coração e que possamos a cada dia aplicar essa mensagem em nossa vida, porque Cristo não é só o nosso Salvador. Não é uma coisa no passado que ele fez. Muitas vezes a gente fica olhando para essas verdades e ele fez isso comigo lá no passado, muito tempo atrás. E parece que não tem nada a ver com a nossa vida presente. Né? Tem tudo a ver com a nossa vida presente. A gente tem que viver o Evangelho a cada dia. A cada dia aplicar o Evangelho em nossas vidas. Como é que eu vou aprender a amar minha esposa? Olha para Cristo e ame como Cristo amou a igreja. Meu patrão no trabalho me incomoda muito, ele é muito chato. E olha para Cristo. Pois ele deu exemplo para a gente seguir os seus passos, né? Quando humilhado, ele não revidou e deixando, né? Ele se humilhou, ele aceitou, imitando e vivendo de maneira digna, né? Nós devemos imitar os passos de Cristo, imitar a maneira de se conduzir de Cristo na nossa vida de santificação no tempo presente. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, por verdades tão preciosas do Evangelho para com nossas vidas, Senhor. Ó Deus, com tanto temor que nós tocamos nessas verdades, Senhor. quanto o Senhor é muito maior do que nós possamos compreender, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é soberano, o quanto o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, o quanto o Senhor é o Rei do Universo, o Rei da Glória, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao quebrantamento, leva-nos a nos humilharmos diante de Ti, a vivermos uma vida com temor, nos sujeitando à Tua Palavra, nos sujeitando à Tua vontade, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor do Universo, Pai. Logo veremos o Senhor em glória, voltando com poder. Nos ajuda, Te servirmos nos poucos dias que nós temos na face dessa terra. Que não percamos o foco, mas que venhamos olhar para Ti, Senhor, cada dia, firmemente, autor e consumador da nossa fé. Se entregaste para os nossos pecados, para nos dar nova vida. Eu Te peço que o Teu Espírito, Senhor, venha vivificar corações, vivificar a fé do Teu povo nessa manhã. Aumenta a nossa fé, nos enche do Teu amor, zelo para servir a Tua igreja, por desejar estar contigo em glória, por amar a Tua vinda, Senhor. Faz com que o nosso coração esteja, Senhor, como de escravos, como de servos submissos à Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a vencer o pecado, a mortificar o pecado, Pai, e vivemos para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.